Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! A síndrome congênita do Zika vai além da microcefalia e pode incluir uma série de manifestações, como desproporção crânio-facial, contrações musculares involuntárias, convulsões, irritabilidade, problemas para engolir e alterações auditivas e oculares. Os primeiros achados na área da oftalmologia remetem a 2016, quando alterações no fundo de olho foram relacionadas à Zika, o que inclui a retina e o nervo óptico. Essa descoberta foi um passo importante para a compreensão de que os problemas oculares das crianças com síndrome congênita do Zika não eram associados somente a problemas neurológicos. É o que destaca o professor do Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da UFMG, Galton Vasconcelos.
Já em 2015, 2016, o grupo de Pernambuco começou a publicar a questão da associação do Zika vírus com alterações na retina. Então, não só a microcefalia, mas também alterações do fundo de olho comprometem a visão da criança. Então, a primeira coisa é que a gente passou a entender que a Zika ela poderia comprometer a visão das crianças, não só por um mecanismo cerebral, mas também por uma lesão ocular. Até então, a gente então considera na oftalmologia, toda vez que uma criança tinha Zika, a gente tinha que explorar a visão dela, porque havia uma possibilidade de dano neurológico, que a gente chama de deficiência visual relacionada ao dano neurológico, por causa da microcefalia, as alterações cerebrais, mas também que a gente tinha que procurar as alterações na retina, que muitas crianças apresentavam alterações da retina.
Mas um estudo conduzido pelo professor Galton observou algo além. A partir da observação de uma paciente que tinha sorologia positiva para o Zika, foram descobertas alterações na córnea, com possível correlação com a síndrome congênita do Zika. O professor explica o trabalho.
A gente presume que todos os achados e a compatibilidade assim, da microcefalia seja pelo Zika vírus mesmo. O que a gente mostrou nesse trabalho? Que há também alterações da Zika vírus em outros segmentos do olho que são importantes para a visão. Foi aí que a gente descreveu o que a gente acredita ser o primeiro paciente de Zika no mundo com alterações corneanas. E o que as alterações corneanas fazem? Criam graus exagerados de astigmatismo. Criando graus exagerados de astigmatismo, numa criança que está muito pequenininha em desenvolvimento, isso vai gerar um borramento da imagem muito intenso e uma alteração que a gente chama de ambliopia. Significa que a visão não se desenvolve, porque a visão está muito borrada. Então, não só crianças com alterações de fundo de olho, de retina, poderiam ter lesões da visão, mais somadas alterações neurológicas, mas também o déficit visual vinha também associado às alterações da córnea, as alterações que a gente chama de refrativas, né?
A pesquisa acendeu um alerta importante de que o vírus tem uma tendência a atacar tecidos não somente neurológicos, mas também da íris e da córnea, que são outros tecidos embriológicos. Isso abre portas para novas linhas de pesquisa e pode gerar investigação de outros tecidos acometidos e também a reparação deles. Além disso, torna necessário um exame oftalmológico para além do fundo de olho, como analisa o professor Galton Vasconcelos.
Por que isso é importante? Isso mostra pra gente que toda criança que tem a Zika vírus, ela precisa ter toda a parte neurológica estudada e toda a parte oftalmológica estudada. E muita atenção aos graus refracionais altos. Nós já sabemos de outros estudos com população de Zika, de Fortaleza e do Mato Grosso e também do Pernambuco, que outros autores ainda não publicaram, também encontraram esses erros refrativos, esses altos graus. A nossa paciente tinha 7 graus de astigmatismo. E isso, esses 7 graus, ele realmente compromete o desenvolvimento da visão.
Essas alterações oculares são completamente identificáveis em exames oftalmológicos realizados em recém-nascidos. Essa etapa do estudo foi publicada em forma de artigo, mas não para por aí. O professor pretende realizar estudo colaborativo com outros pesquisadores pelo país que têm feito observação semelhante.
Houve uma recente apresentação de uma dissertação de mestrado numa universidade no Mato Grosso, e que mostrou que as crianças tinham essas alterações refracionais. Então, nós vamos estudar isso melhor, e mais do que isso, estudar o universo da deficiência visual nessas crianças, porque a literatura ainda é muito carente dessas informações. Né? A deficiência visual por Zika é igual à deficiência visual por outras infecções? A gente não sabe responder isso ainda.
O Saúde Consciência de hoje vai ficando por aqui. No último programa da série Zika Vírus, 5 anos após a epidemia, que vai ao ar amanhã, nós vamos apresentar uma vacina que está sendo desenvolvida em parceria com o FMG. Essa edição teve trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, Informação é Saúde. Até a próxima!
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.